Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 5 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Luciano Seixas e estou com você sempre de segunda a sexta ao vivo das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Durante visita oficial à França, o presidente Lula reforçou hoje a parceria estratégica com o país europeu e defendeu mais investimentos, integração ambiental e a reforma na ONU. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes da declaração à imprensa feita pelo presidente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Paris para a primeira visita de Estado de um líder brasileiro à França em 13 anos. Recebido com honras pelo presidente francês Emmanuel Macron, Lula destacou que a viagem consolida a retomada do diálogo político e comercial entre os dois países, iniciada com a visita de Macron ao Brasil em 2024. Ao lado do presidente francês, ele anunciou mais de 20 novos acordos de cooperação nas áreas de defesa, tecnologia, biodiversidade e combate ao crime organizado. Na área ambiental, Lula ressaltou a importância de parceria no enfrentamento à crise climática. Brasil e França firmaram atos voltados à produção de hidrogênio de baixo carbono e à descarbonização do setor marítimo. O presidente também reforçou o compromisso brasileiro de reduzir até 67% das emissões de gases de efeito estufa até 2035. E alertou para o risco de um apartheid climático caso não haja mobilização de recursos globais. Lula criticou o baixo volume de comércio bilateral, que ficou em 9 bilhões de dólares no ano passado, abaixo dos números de 2012. Segundo ele, é preciso ampliar investimentos e retomar a integração entre cadeias produtivas. O presidente defendeu ainda o fortalecimento do acordo entre Mercosul e União Europeia como resposta ao protecionismo e às incertezas econômicas globais. Na pauta internacional, Lula cobrou a reforma urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, citando os conflitos na Ucrânia, Gaza e Haiti como reflexos da falta de legitimidade do órgão. Ele também apoiou o reconhecimento do Estado palestino e homenageou Bruno Pereira, Dom Phillips e Sebastião Salgado como símbolos da luta pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda na pauta internacional, o governo brasileiro voltou a condenar, por meio de nota, o ataque israelense a civis no território palestino. José Carlos Andrade.
O governo brasileiro condenou os ataques de Israel contra a Palestina, que deixaram centenas de civis mortos e feridos nos últimos dias. Só nas últimas 24 horas foram confirmadas 95 mortes em território palestino. O Brasil cobra uma investigação imediata e independente sobre os bombardeios em áreas onde funcionavam centros de ajuda humanitária. O governo classificou como inaceitável o uso da fome como arma de guerra e a violência contra civis que tentavam conseguir alimento. Em nota, o Brasil exige o fim imediato dos ataques, a retirada das tropas israelenses das áreas ocupadas, a liberação da ajuda humanitária e a soltura dos reféns que ainda estão sob poder de grupos armados. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, o governo federal anunciou medidas para reforçar a proteção ambiental no país. Lucília Araújo tem os detalhes.
O governo federal celebrou nesta quinta-feira o Dia Mundial do Meio Ambiente, com uma cerimônia no Palácio do Planalto. Durante a solenidade, foram anunciadas medidas para reforçar a proteção ambiental no país, entre elas o lançamento do edital do programa Periferias Verdes Resilientes, uma iniciativa conjunta dos Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente. O programa vai destinar R$ 25 milhões de reais para projetos que utilizem soluções baseadas na natureza, com foco na adaptação de periferias urbanas às mudanças climáticas. Vão ser apoiadas ações como a criação de áreas verdes, controle de enchentes e recuperação de ecossistemas urbanos. Organizações da sociedade civil podem apresentar propostas até o dia 17 de julho, por meio da plataforma TransfereGov. Ao menos 6 iniciativas vão ser apoiadas pelo Ministério das Cidades, com 15 milhões de reais em recursos, e outras 4 pelo Ministério do Meio Ambiente, com verbas de 10 milhões de reais. Ainda durante o evento desta quinta, o Ministério das Cidades destacou que as periferias são as áreas mais vulneráveis aos efeitos do clima e que o governo deve priorizar essas regiões com ações sustentáveis e inclusivas. Outras medidas também foram assinadas durante a cerimônia, como a criação do Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho do Araripe, no Ceará, e a sanção da lei que institui novas regras para o combate a queimadas irregulares. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 5 de junho de 1972 pela ONU, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia. Essa conferência lá de 72 foi um marco histórico, porque foi a primeira grande reunião internacional a colocar o meio ambiente como uma questão central na agenda global. Antes de Estocolmo, as preocupações ambientais eram restritas a círculos científicos e aqueles ativistas da natureza, e não eram amplamente reconhecidas como um problema do mundo todo, um problema global que exigia cooperação internacional. A Conferência de Estocolmo gerou a Declaração de Estocolmo, que é um documento que estabeleceu 26 princípios para a gestão ambiental e também levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a principal autoridade ambiental global. Desde sua criação, lá em 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente se tornou a maior plataforma global para conscientização ambiental, mobilizando milhões de pessoas em mais de 150 países a cada ano em torno de um tema específico. As celebrações desse ano, 2025, estão sendo sediadas pela República da Coreia, a Coreia do Sul, né? O tema central desse ano é o combate à poluição plástica. A Coreia do Sul foi escolhida como país anfitrião com o objetivo de liderar os esforços internacionais para acabar com a poluição global por plásticos, um problema que afeta todos os ecossistemas do planeta, incluindo os oceanos, talvez até principalmente os oceanos, né? E até mesmo a saúde humana está comprometida com esses microplásticos. O Dia Mundial do Meio Ambiente, criado em 1972, posteriormente houve a preocupação, né, com as mudanças climáticas, ganharam aí repercussão, e isso levou à criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Isso foi 20 anos depois. Vê como é que o pessoal anda a passos, né, vagarosos. Em 1992, então, foi criada essa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que é a organizadora das COPs atualmente. E todo ano tem COP, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente e as COPs são dois pilares do esforço da ONU para proteger o planeta. O Dia D do Meio Ambiente é um momento de reflexão, mobilização popular, e as COPs são negociações políticas envolvendo as autoridades de diversos países do mundo que tentam transformar essa história da conscientização em compromissos oficiais e ações concretas para um futuro mais sustentável, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas. Lembrando que esse ano tem COP30 no Pará em novembro, aqui na cidade de Belém, no estado do Pará. Tá aí a história do Dia Mundial do Meio Ambiente. E atenção, prefeituras e gestores municipais, mais uma chance para enviar propostas para o PAC Seleções sobre desastres naturais. O Ministério das Cidades reabriu a seleção até amanhã, 6 de junho. Lademir Filipim.
O Ministério das Cidades anunciou a reabertura da seleção pública do novo PAC para projetos de prevenção e desastres naturais voltados à drenagem urbana com recursos do Orçamento Geral da União. Os entes federativos interessados têm agora até sexta-feira, dia 6, para apresentar suas propostas na plataforma TransfereGov. A medida da Secretaria Executiva atende a pedidos de municípios que enfrentaram dificuldades técnicas na submissão de propostas. A reabertura, com duração de 3 dias, tem o objetivo de ampliar o acesso à iniciativa e garantir maior adesão dos municípios elegíveis. O edital da seleção contempla ações da linha Prevenção a Desastres Naturais, Drenagem Urbana, parte do eixo de cidades sustentáveis e resilientes do novo PAC. Os recursos se destinam à implantação do sistema de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais em áreas críticas sujeitas a inundações, enxurradas e alagamentos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora o assunto é Enem 2025. 900 mil estudantes receberam um aviso de isenção da taxa de inscrição pelo gov.br. Vladimir Filipim volta explicando.
O governo federal enviou na terça-feira, 3 de junho, mensagens personalizadas sobre a isenção da taxa do Enem 2025 para 900 mil estudantes. Os avisos foram encaminhados pela caixa postal do gov.br, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Receberam a notificação alunos beneficiários do programa PED Meia e estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. No caso dos egressos da rede pública, a inscrição já está pré-preenchida. Basta acessar o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e confirmar os dados. As inscrições para o Enem terminam nesta terça-feira, dia 6, e devem ser feitas pela página do participante no site do INEP. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. A caixa postal gov.br pode ser acessada por computador ou pelo aplicativo no celular. Só usuários com conta nível prata ou ouro têm acesso. A ferramenta foi lançada em fevereiro e já foi usada para mensagens sobre concursos, farmácia popular e o programa PED Meia. A proposta é garantir que as mensagens cheguem com segurança apenas a quem tem direito aos serviços, reduzindo riscos de fraude. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O pré-sal brasileiro bateu novo recorde na produção de petróleo e gás natural em abril. Foram quase 3 milhões e 700 mil barris por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O volume representa leve alta em relação a março e um crescimento de cerca de 18% na comparação com abril do ano passado. Mais de 160 poços do pré-sal foram responsáveis por quase 80% de toda a produção nacional. E você já fez o login na sua conta gov.br pelo seu banco? 15 instituições financeiras já aderiram ao sistema de autenticação do gov.br. A mais recente a aderir foi o Banco Inter. Lucília Araújo explica as vantagens para o cidadão.
15 bancos já aderiram ao sistema de autenticação do gov.br. O mais recente é o Banco Inter. A parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e instituições financeiras tem o objetivo de facilitar o acesso do cidadão aos serviços digitais do governo federal. Agora, clientes desses bancos podem utilizar seus dados bancários para se autenticar na plataforma e alcançar o nível prata da conta gov.br. Esse nível já permite o uso da assinatura eletrônica gov.br com validade jurídica e libera acesso direto a mais de 4.500 serviços digitais. Entre eles estão a prova de vida do INSS, o Meu SUS Digital, o Enem, o FIES e a Carteira Digital de Trânsito. Segundo o governo, a novidade é especialmente relevante para os 35 milhões de clientes do Banco Inter, que agora passam a ter esse acesso simplificado. A autenticação bancária se soma a outras formas de verificação, como a biometria facial via CNH ou dados da Justiça Eleitoral, no caso da Conta Ouro. Atualmente, mais de 168 milhões de brasileiros usam a conta gov.br. Para saber mais, acesse gov.br/conta. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Saiu hoje o Anuário Agrologístico 2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados revelam que as exportações de grãos dispararam no chamado Arco Norte. O crescimento é fruto do avanço da infraestrutura na região, segundo o levantamento. Claudio Mário Carvalho tem as informações.
As exportações de milho e soja pelos portos do Arco Norte cresceram 57% em 4 anos, passando de 36 milhões e 700 mil toneladas em 2020 para mais de 57 milhões de toneladas em 2024. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, esse aumento expressivo é resultado direto dos investimentos em infraestrutura multimodal. O Ministério informa que a proximidade com novas fronteiras agrícolas, como a do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba, tem reforçado o papel estratégico da região norte no escoamento da produção brasileira. De acordo com o Anuário Agrológico 2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a região norte já é responsável por 38% das exportações nacionais de soja e milho. Portos como Itaqui, no Maranhão, e Barcarena, no Pará, lideram esse avanço com crescimentos superiores a 70% no período. O governo destaca o investimento nos projetos ferroviários em andamento, como a Ferrovia Norte-Sul, a FIOL e a futura Ferrogrão, que ligará o Mato Grosso ao Pará. De acordo com dados do governo federal, entre 2017 e 2025, o número de armazéns com acesso a vias fluviais aumentou 24%. Tudo está disponível no site da Conab, gov.br/conab. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora, saúde. Um tema que mexe com muita gente é a doação de órgãos. Uma decisão que precisa ser tomada e pode ajudar a salvar outras vidas. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Agora, o Ministério da Saúde divulgou medidas para reduzir o tempo de espera por órgãos. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim.
Foi um exame de rotina que o Robério Melo, de 60 anos, descobriu que tinha uma doença rara no fígado. Foram meses na fila até o transplante. Hoje, curado, ele celebra a chance de recomeçar.
Está funcionando 100%. Tive um filho depois do transplante, trabalho.
O Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes no mundo. Ano passado, um recorde. Pela primeira vez, o país ultrapassou a marca de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos em um único ano. Segundo o Ministério da Saúde, foram 30.300 transplantes em 2024. Os órgãos mais transplantados foram rins, fígado, córnea e medula óssea. A maioria, cerca de 85% dos procedimentos, foi feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que destinou R$1,5 bilhão de reais à área, só no ano passado, valor 28% superior ao de 2022. Apesar do crescimento, a fila de espera por transplante ainda é grande. São 78 mil pessoas. O governo quer aumentar o número de doadores e reduzir a fila de espera. E para isso, adotou novas medidas. Entre as novidades está a inclusão do transplante de membrana amniótica no SUS para tratamento de queimaduras e a autorização de transplante de intestino delgado e multivisceral para pacientes com falência intestinal irreversível. Também será lançado o programa de qualidade em doação para transplante para qualificar e monitorar as equipes responsáveis pelas entrevistas com familiares para aumentar o número de doadores. Para acelerar a compatibilização entre doadores e receptores, o Ministério vai expandir o uso da prova cruzada virtual, tecnologia que permite, à distância, avaliar a probabilidade de rejeição ao órgão doado. Também foi anunciada a reconfiguração das macro-regiões de transplantes, com prioridade na distribuição dos órgãos entre estados da mesma região geográfica, além de reajustes nos valores pagos pelo SUS em diversas etapas do processo de transplante, anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um hospital, quando ele consegue fazer um transplante complexo, melhora o hospital inteiro. As medidas que nós estamos anunciando hoje, elas reduzem o tempo de espera para quem está esperando o transplante, mas mais do que isso. Qualificar a tecnologia, produzir conhecimento, qualificar os serviços.
Quem passou pela fila de espera sabe como é importante a doação. O Danilo Gustavo, de 24 anos, ficou 5 anos fazendo hemodiálise diariamente até receber um novo rim do irmão.
Depois do transplante, consigo trabalhar normal, terminei meus estudos e estou levando a vida normal.
Para ser um doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo. No Brasil, a doação de órgãos só será feita após autorização familiar. Reportagem Pablo Mundim.
Por falar em saúde, uma lei reforça o tratamento de fissuras labiopalatinas no SUS. Antes chamadas de lábio leporino, as fissuras afetam uma em cada 650 pessoas nascidas no país. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha.
Aos 36 anos, a violinista Juliana Souza Lima se recupera de mais uma cirurgia. Segundo a mãe, Maria de Jesus Fonseca, a cirurgia de correção da fenda labial, mais do que um procedimento estético, representa um desfecho feliz para a história da filha, que convive com a má formação desde o nascimento.
E agora fechou com chave de ouro, né? A gente nem esperava fazer essa cirurgia do palato, então acredito que ela vai ficar mais tranquila. Que eu acredito que vai ficar mais bonita do que ela já é.
A fissura labial ou fenda palatina são tipos de má formação que ocorrem na gestação, ainda durante o desenvolvimento do bebê. Nessa condição, a criança nasce com uma abertura no lábio ou no céu da boca, o palato, o que prejudica a alimentação e o desenvolvimento da fala. Segundo o médico e coordenador do Serviço Multidisciplinar de Atendimento a Fissurados no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, Marconi Delmiro, a fissura labiopalatina afeta uma criança em cada 600 nascimentos no Brasil.
A causa, fatores multiambientais, por exemplo, o uso de cigarro, o uso de álcool, algumas doenças que a mãe contrai durante o período de gestação, nesse primeiro trimestre, tipo diabetes ou polidrame também, uso de anticonvulsivante e pode também ter herança genética.
A cirurgia reconstrutiva é oferecida no Sistema Único de Saúde de forma integral e gratuita. E uma nova lei reforça a obrigatoriedade da oferta desse procedimento na rede pública, além dos cuidados complementares. Segundo o texto sancionado pelo presidente Lula, o SUS está autorizado a realizar a cirurgia e o tratamento pós-cirúrgico por meio de unidades públicas ou conveniadas. A determinação prevê ainda que deve ser ofertado também o tratamento pós-cirúrgico, incluindo fonoaudiologia, ortodontia e terapia quando necessário. Marconi Delmiro explica que o tratamento é multidisciplinar e complexo, e quando é oferecido no tempo certo, muitas sequelas podem ser evitadas e o paciente ganha mais qualidade de vida.
Se você não oferecer as condições ideais, ou seja, a gente vai sabe que vai ter sequelas e vai ter o grande comprometimento hoje em dia, que é o bullying, né? Que tem dificuldade de convívio social, trazendo implicâncias psicológicas indeléveis na vida desse ser humano.
O atendimento começa na unidade básica de saúde. Se necessário, o paciente é encaminhado a um dos 33 centros de tratamento da má formação labiopalatal habilitados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Só em 2024, foram mais de 2.500 cirurgias de correção de fenda palatina realizadas no SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
E como é que está a saúde mental dos agentes de segurança pública no nosso país, hein? É uma carreira nada fácil e, por isso, há um ano o governo federal criou o projeto de atendimento psicológico Escuta SUSP, voltado para esses profissionais, né, da segurança pública. Até agora foram mais de 11 mil atendimentos e mais 9 estados aderiram à iniciativa. Stefânia Lima tem as informações.
O projeto de atendimento psicológico para profissionais de segurança, o Escuta SUSP, vai chegar a mais 9 estados, totalizando 24 unidades federativas com a iniciativa. Desde a criação em maio do ano passado, já foram feitos mais de 11 mil atendimentos em 3 níveis de atenção à saúde mental: acolhimento, psicoterapia e promoção à vida. Entre as principais queixas apresentadas estão ansiedade e depressão, seguidas por problemas no trabalho, com a família, de relacionamento com os pares e com as chefias. O projeto é conduzido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. As consultas são online, sigilosas e ocorrem por meio de uma plataforma online. Para solicitar o serviço, basta acessar o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública e buscar a Escuta SUSP. Então, o interessado preenche o cadastro e anexa a carteira funcional. A página na internet é gov.br/mj. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefania Lima.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.ineb.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que está o tempo aí na sua cidade, hein? Chegou a hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta sexta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 6 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 20 e máxima de 32 graus. Umidade do ar de 90-30%. Goiânia, em Goiás, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 85-30%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 85 a 45%. Açailândia, no Maranhão, comemora aniversário com muitas nuvens entre sol pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 85 a 50%. Chaves, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 35%. O município de Formiga, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo nublado pela manhã, passando a sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 19 graus. A umidade do ar é de 90 a 75%. Aurora, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 70%. A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia até a próxima segunda-feira, dia 9, indica chuvas volumosas no norte da região norte, noroeste do Maranhão, divisa do sul da Bahia com o Espírito Santo, bem como na região sul, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros. Também chuvas entre 20 e 40 milímetros poderão ocorrer em algumas áreas das regiões norte e leste do Nordeste, Paraná e oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão é de tempo aberto, porém podem ter a ocorrência de chuvas fracas. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 6 de junho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário neste dia 6 de junho. Parabéns para Sailândia, no Maranhão, Chaves, no Pará, Formiga, em Minas Gerais e Aurora, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir também o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. A Sailândia, no Maranhão, tem obra de infraestrutura por lá, hein? Minha Casa Minha Vida, 225 moradias financiadas com valor total de R$ 29.770.000 pelo FGTS. Tem retomada de obras aí do Orçamento Geral da União, 1.120 moradias em 4 empreendimentos que foram contratados antes de 2023 e não estavam concluídos, tiveram obras retomadas. O valor das obras acrescidos de eventuais suplementações é de R$ 97 milhões. E aí, neste caso, 312 moradias foram concluídas em Açailândia, no Maranhão. Também tem programa Luz para Todos lá, duas novas ligações. Tem PAC Seleções com 6 empreendimentos selecionados lá, entre eles um ônibus escolar novinho, uma unidade básica de saúde construída, um espaço esportivo comunitário, uma regularização fundiária e uma obra de prevenção a desastres com drenagem em Açailândia, no Maranhão. Chaves, no Pará, fica na Ilha do Marajó, lá, a população estimada de 21 mil pessoas, né? Olha só, infelizmente 18.500 pessoas destas estão classificadas aí na baixa renda, distribuídas em 5.620 famílias, identificadas no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, né? Então, tem Bolsa Família para o pessoal, para apoiar o pessoal lá. 4.670 famílias beneficiadas em Chaves, no Pará, com um recebimento médio de R$ 788 por família. Lá também tem Bolsa Gás, o Bolsa não, é o Auxílio Gás. 2 mil famílias beneficiadas por mês com Auxílio Gás em Chaves, no Pará. Formiga, em Minas Gerais, o município pertence à região turística de Grutas e Mar de Minas. É, Mar de Minas, chama isso. Grutas e Mar de Minas, cadastrado lá no mapa do turismo. Foram 3 operações firmadas de 2023 para cá, junto com o Fungetur, que é o Fundo Geral de Turismo, créditos aí de R$ 235 mil para estabelecimentos de turismo em Formiga, no Minas Gerais, créditos custeados pelo governo federal. Aurora, em Santa Catarina, agricultura familiar forte e bem apoiada pelo governo federal. Lá, Plano Safra, nesses primeiros 4 meses de 2025, 233 contratos firmados no valor de R$ 28 milhões. São 18 contratos para o agronegócio, R$ 1,5 milhão de crédito concedido, e a agricultura familiar, que eu falei que era forte, né? 215 contratos, ficando aí com R$ 27,5 milhões em créditos concedidos através do Pronaf para o pequeno agricultor de Aurora, em Santa Catarina. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h34.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos Vamos lá, vamos de música. Chegou a hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Quem deixou registrado o pedido aqui no Assunto Federal foi o presidente dos Correios, Fabiano Silva. Vamos ouvir.
Olá, aqui é o Fabiano Silva, sou presidente dos Correios. Queria pedir para vocês na Rádio Gov para tocar Ai Que Saudade Doce com Geraldo Azevedo.
Sabe, mire, se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Se você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com a frase dizendo assim: faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada. Mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade do ser.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
E vamos direto saber o que foi destaque no Bom Dia Ministro de hoje, que recebeu aqui no estúdio o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. É o Curtas do Bom Dia.
Curtas do Bom Dia.
O tema segurança hídrica dominou a pauta de hoje, que teve a participação de radialistas de emissoras do Nordeste. O ministro Valdez Góes detalhou as conquistas do projeto de integração do São Francisco, que ganhou um aporte de mais 12 bilhões de reais para ampliar o alcance. Vamos ouvir.
Muitas adutoras e canais já tinham sido feitos nas primeiras gestões do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas agora o presidente Lula entendeu, na PEC da transição e no novo PAC, de criar um eixo próprio, que é o eixo de água para todos, e destinou para esse eixo, só para a infraestrutura hídrica, mais de 12 bilhões de reais. E a frequência dessas desses investimentos são no Nordeste brasileiro. Aí vem novas adutoras, novos canais, novas barragens, revitalização de barragens. Por que isso está acontecendo? Porque além do abastecimento humano, existe muita solicitação para a produção de alimentos, para trabalhar com irrigação, com turismo, com indústria. Então isso ganha uma dimensão muito além daquela inicialmente, né, e que continua sendo prioridade de abastecimento humano, consumo humano.
Valdez Góes aproveitou para comentar os casos de fake news que têm surgido sobre a transposição do Velho Chico. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Quem espalha fake news deve ser aliado de pessoas que não realizaram obra nenhuma e fica incomodado com as obras que o presidente Lula tem realizado. Eu quero dizer com todas as letras que a transposição de São Francisco foi feita pelo presidente Lula e presidente Dilma. Nos últimos 6 anos, houve uma desaceleração em todas as obras complementares. O presidente Lula não esperou o PAC ser feito e nem o PPA ser construído. Ele negociou com o Congresso em 2022 para apoiar uma PEC que garantiu recursos para todas as obras de segurança hídrica já em 2023. E com o PAC destinou mais 12 bilhões de reais para todas essas obras. Então, isso está acontecendo e, às vezes, o cidadão vai lá, que mente, que usa fake news, ele filma uma obra que está acontecendo, o canal está sendo feito, logicamente que ainda não foi colocado água naquele canal, e pega aquela imagem e passa a ideia para fora, como se a água não estivesse mais sendo disponibilizada. Então, é uma má-fé gigante, né, que realmente incomoda aquela sociedade, e às vezes a mentira que chega pelo WhatsApp, né, acaba tendo um valor para aquele cidadão que não conhece. Então, ficarem muito atentos, tá certo? Muitos investimentos estão sendo feitos. Nós recebemos a transposição com as obras paradas, recebemos com as bombas quebradas e recebemos o orçamento de 2023 com zero de recurso.
Outro tema tratado pelo ministro Valdez Góes foi o andamento das obras na rodovia Transnordestina, trecho que passa ali pelo Ceará. Vamos ouvir.
No governo do presidente Lula, nós já abrimos, com o dia de hoje, 8 lotes na Transnordestina. Nós temos 3.500 trabalhadores nesse momento. Isso vai aumentar aí para os 4 mil trabalhadores na Transnordestina. O presidente Lula foi lá comigo, junto com o Rui, com o governador Elmano, para a gente poder dar ordem de serviço quando fomos iniciar. Então, se Deus quiser, essa obra vai seguir firme aí rumo ao PECEM, no estado do Ceará, e o ministro Rui está coordenando no PAC para licitar o ramal que vai até Pernambuco, que é a outra parte da Transnordestina, até Suape. Então, isso veio para o PAC.
E para alertar a população nordestina sobre desastres naturais, como enchentes, por exemplo, a região vai passar a receber as notificações do Sistema Defesa Civil Alerta a partir desse mês de junho. O ministro Valdez Góes também falou sobre esse assunto.
Dia 14, o governo do Brasil, próprio presidente Lula, vai estar disponibilizando para todos os estados do Nordeste brasileiro o mais novo sistema implantado já no Sul e Sudeste, Defesa Civil Alerta. Ele deve ir ao Centro Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte da Secretaria de Defesa Civil Nacional e que coordena toda essa política pública que o presidente Lula determinou que fizéssemos. Além do Plano Nacional, também, né, um sistema moderno de alerta que possa salvar vidas, evitar que a gente tenha maiores problemas com o patrimônio das pessoas. Então, essa política ela está como prioridade sempre do presidente Lula e que a gente está cumprindo.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltando 16 para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E já que a gente falou sobre segurança hídrica aí com o ministro Valdez, o governo também firmou uma parceria para a contratação de mais de 52 mil cisternas no semiárido. Quem tem essas informações é a Érica Braz, no Boletim do MDS.
O semiárido brasileiro, região caracterizada pela seca, vai contar com cerca de 52.500 novas cisternas, que são tecnologias para armazenamento de água. Elas vão ser construídas no âmbito do programa Cisternas, com investimento de R$500 milhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Pela segurança hídrica da região, o MDS firmou um termo de colaboração com a Associação Programa 1 Milhão de Cisternas para o Semiárido. A iniciativa foi prevista em edital lançado em 2024. As cisternas vão beneficiar famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único que vivem na região rural de 10 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, comenta a relevância das cisternas para a região do semiárido brasileiro.
É um esforço grande do governo federal de chegar no semiárido com as tecnologias que permitem a convivência com aquela região, a convivência na Caatinga, no semiárido, das populações rurais que, do nosso Cadastro Único, que estão ali e que querem continuar vivendo naquele território.
Os 500 milhões vão ser aplicados na recuperação de 2.500 cisternas com mais de 10 anos de uso e na construção de mais de 50 mil outras cisternas. O programa Cisternas conta com mais de 1.300.000 tecnologias sociais construídas ao lado das casas das famílias beneficiárias. São mais de 5.200.000 pessoas em 1.546 municípios. Lilian Raal observa que a segurança hídrica é importante também para a segurança alimentar, especialmente para o público atendido pelos cisternas e outros programas sociais.
É o nosso governo federal levando água para quem mais precisa, levando segurança alimentar para quem mais precisa, o povo do nosso Cadastro Único, do programa Bolsa Família, as famílias rurais do nosso imenso semiárido que seguem demandando e recebendo as tecnologias de convivência com o semiárido nessa região.
Somente nos últimos 2 anos foram entregues 68.400 cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água na região do semiárido, na região amazônica e no Rio Grande do Sul. A meta do governo federal é construir 220 mil até o fim de 2026. O investimento previsto é de R$2 bilhões. Reportagem Érica Brás.
E o Ministério de Minas e Energia reforçou o papel estratégico da transmissão para o setor elétrico. Vamos saber mais no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOD. No primeiro Encontro Nacional da Transmissão realizado nesta quarta-feira, o Ministério de Minas e Energia reforçou o papel estratégico da transmissão para o setor elétrico e destacou a importância das linhas de transmissão para integrar a nova matriz elétrica com foco em inovação tecnológica, sustentabilidade e geração de empregos. Representando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o secretário nacional de Energia Elétrica do MME, Gentil Nogueira, destacou que a transmissão é muitas vezes invisível aos olhos da sociedade, mas é justamente ela que conecta potencial à realidade, geração à demanda e o interior do país aos grandes centros urbanos. Segundo Gentil, o MME está investindo R$60 bilhões em obras contratadas nos últimos 3 leilões de transmissão, gerando mais de 300 mil empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva em vários estados brasileiros. O MME também marcou presença no seminário Business Delivers Innovation Mission to Brazil, realizado nesta quarta-feira em Brasília, promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil. No painel O Futuro da Segurança Energética e Oportunidades de Cooperação, o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Pietro Mendes, destacou que o Brasil possui potencial para avançar em pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias, tanto no setor de energia como no setor de minerais. O secretário enfatizou o papel do Brasil no campo da segurança energética global, com a implementação de políticas públicas que integram sustentabilidade, diversificação da matriz energética e incentivo à inovação. Mendes também falou sobre importantes iniciativas do governo, como o Programa Combustível do Futuro, que reforçam a posição brasileira na liderança da transição energética e no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o setor de transportes e para a indústria. O pré-sal brasileiro registrou novo recorde na produção de petróleo e gás natural em abril, alcançando 3,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Os dados são do boletim mensal da produção de petróleo e gás natural, divulgado na terça-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, vinculada ao MNE. O volume representa crescimento de 0,5% em relação a março deste ano e de 18,3% na comparação com abril de 2024. A produção de gás natural, por sua vez, somou 168 milhões de metros cúbicos por dia, o que significa um aumento de 22,9% em relação ao ano passado. Mais informações sobre o boletim, acesse www.anp.gov.br. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A gente já viu várias iniciativas que mostram que o esporte é uma baita ferramenta de transformação social, né? E agora os países que fazem parte do BRICS, o Grupo de Cooperação do Sul Global, firmaram um acordo histórico que destaca o potencial do esporte para reduzir desigualdades e promover inclusão. Vamos saber mais no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Ministros do Esporte do BRICS assinaram um memorando de entendimento sobre a cooperação no campo da cultura física e do esporte nesta semana em Brasília. Sob as diretrizes do Ministério dos Esportes do Brasil, o memorando conecta o esporte a diversas questões sociais, contribuindo para a saúde física e mental, o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento econômico. O ministro dos Esportes do Brasil, André Fufuca, declarou que a reunião de ministros de esportes não é um ponto de chegada, senão um novo ponto de partida para a cooperação esportiva do BRICS.
Esporte, um instrumento de desenvolvimento, inclusão, transformação social e união dos povos. É fundamental investir na governança esportiva, na proteção dos nossos atletas, na transparência e no intercâmbio de boas práticas.
O ministro usou como exemplo o programa Bolsa Atleta, programa de auxílio financeiro brasileiro que busca reduzir a evasão esportiva, democratizar o acesso a recursos para treinamento e aumentar a competitividade do país em eventos internacionais.
Já temos mais de 10 mil atletas beneficiados. Bolsas que vão de R$1.000 a R$15.000. Só o orçamento de 2025 gira da casa em torno de 176 milhões investidos.
O embaixador da Etiópia no Brasil, Loigazed Tadese Abebe, acrescentou que o esporte tem papel fundamental nos três pilares do BRICS.
Ele
diz que o esporte promove a paz e a harmonia entre os países e sociedades. É um excelente instrumento para gerar oportunidades de trabalho, contribuindo para a prosperidade econômica. Por último, mas não menos importante, o esporte também pode contribuir para o entendimento entre as pessoas, para os laços culturais e, é claro, para a amizade.
And of course, friendship.
Na África do Sul, o esporte foi usado para a construção da identidade nacional pós-apartheid, promovendo linguagem comum que transcende as diferenças socio-raciais, na visão do ex-presidente Nelson Mandela. O ministro do Esporte e da Cultura da África do Sul, Gayton Mackenzie, explicou que esporte é uma ferramenta de transformação social, indo além de entretenimento, e pode assumir um papel político identitário. Ele afirma ser importante que o esporte seja usado não apenas
apenas para entretenimento, mas também para unificar e conscientizar socialmente as pessoas de que a África do Sul é uma nação. Com informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Assunto Federal.
E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
E o que temos hoje na Voz?
Você sabe que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, né, Luciano?
Perfeitamente.
É, a gente vai falar muito disso hoje na Voz, porque uma série de medidas legislativas foram sancionadas hoje. Projetos que viraram lei hoje, com sanção do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também decretos, muitos deles voltados principalmente para prevenção de incêndios nos biomas, também para o fortalecimento, né, das ações de fiscalização, dos órgãos voltados ao meio ambiente, como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes. A gente vai detalhar melhor todas essas ações. Também teve uma legislação que reduz a burocracia para os repasses de recursos para o Fundo Amazônia, que é hoje o principal financiador, né, das ações de proteção ao meio ambiente que o Brasil tem.
No Brasil, certo.
Então a gente vai tratar melhor disso. A gente vai ter pronunciamento hoje à noite da ministra Marina Silva e ela deve falar mais também. Mas na Voz do Brasil a gente vai trazer todos os detalhes sobre esses projetos de lei. E vamos falar também, né, Luciano, da visita do presidente Lula à França. O presidente hoje se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron. Teve uma cerimônia de boas-vindas por lá. Depois da cerimônia de chegada, o presidente Lula, então, se encontrou com o Macron. E nessa visita oficial, eles adotaram mais de 20 novos atos conjuntos em diversas áreas. A gente vai detalhar tudo isso na
Acordos
Voz do Brasil hoje também.
Importantes, né?
Sim, o presidente Lula falou muito sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, destacou que ele vai assumir a presidência do Mercosul e disse para o presidente Emmanuel Macron que ele faz questão de concluir esse acordo, colocar ele para funcionar enquanto ele estiver na presidência do Mercosul.
Perfeito. É bom que estejam lá pessoalmente. A França está reagindo um pouco, né? Está resistindo um pouco.
Porque os
agricultores de lá não gostam.
Principalmente os agricultores franceses, não por acaso, não tem certo receio da nossa agricultura invadir.
Da potência que é o agro brasileiro, né?
Exatamente. Mas só para a gente registrar aqui, né, Luciano, a importância desse acordo entre Mercosul e União Europeia, a gente está falando de um mega bloco que reúne 700 milhões de pessoas. Então, assim, você tem um acordo de livre comércio entre os dois lados, né, América do Sul e União Europeia, é você falar de uma coisa assim...
Trilhões,
inestimável, né? Exatamente, um mercado inestimável, né?
Tá certo. Então, até às 7 da noite.
Às 7 da noite, eu e você em todas as rádios do país.
Obrigado, Mari. Valeu.
Já, já.
Momento Serviço. E atenção, aposentados e pensionistas que ainda não verificaram se houve algum desconto indevido de associações nos valores recebidos pelo INSS. Os canais para informações continuam abertos pelo aplicativo Meu INSS, pela central de telefone 135 e também presencialmente em agências dos Correios em todo o país. A Advocacia-Geral da União conseguiu obter o bloqueio de bens de suspeitos de fraudar o INSS. Vamos ouvir aí no AGU Brasil.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de empresas e seus sócios investigados por suspeitas de fraudes contra os segurados do INSS. Das 15 ações apresentadas pela Advocacia-Geral da União para garantir o ressarcimento de aposentados e pensionistas lesados, 5 foram analisadas até aqui, com autorização concedida pela Justiça para o bloqueio. Cada um dos processos envolve cerca de 24 milhões de reais em bens, como móveis e carros, e ativos financeiros de 8 empresas e 9 pessoas físicas. Também foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos suspeitos. A AGU aguarda ainda a decisão sobre outras 10 ações com pedidos semelhantes ajuizadas no início de maio. Ao todo, a AGU pede o bloqueio de bens na ordem de R$2,5 bilhões contra 12 entidades associativas e seus dirigentes, totalizando 60 réus. As entidades são apontadas como empresas de fachada criadas com o único propósito de praticar a fraude contra os beneficiários. A investigação aponta ainda que elas teriam feito pagamentos de vantagens a agentes públicos a fim de obterem autorização para realizar os descontos indevidos. De Brasília, Valquíria Henriques.
E o Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui, mas te espero amanhã às 16h para mais um programa cheio de informação que faz a diferença do seu dia a dia. Até lá! Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.